Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, Alternativa FM de Tapuranga, Goiás. Alvorada AM de Maraú, Rio Grande do Sul. Alvorada FM de Cachoeira Paulista, São Paulo. Águia Dourada FM de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Juventude Transviada, que é uma das suas músicas mais conhecidas. Você lembra?
Lava roupa todo dia, que agonia. Na quebrada da soleira.
Em entrevista a mim concedida em 24 de março de 2012 em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Juventude Transviada. Mas antes disso falou do seu processo criativo. Luiz Melodia, meus ouvintes e meus leitores têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo.
Pois é, rapaz, essa coisa de porque até para mim é surpresa, né? Porque, né, quando você... Eu lembro que quando, ainda jovem, quando eu descobri que eu compunha, foi assim, uma coisa assim, escandalosa, né? Eu mostrava para minha mãe, para meus amigos e tal, as primeiras melodias, as primeiras letras e tal. Então é um processo que surpreende até o próprio compositor, né? O começo, né? É como você, é como nascer de um filho, né? Posso dizer assim. E então foi saboroso, né? Quando eu descobri que compunha, não é um processo doloroso, né? É um processo em que você fica louco que termine logo o que você está fazendo, tanto a melodia quanto a letra. Você fica naquela, pelo menos eu, naquela vontade de que fique pronta a sua obra, mas daqui a pouco você não gosta de certas frases ou melodia, você para com tudo e pensa para o que está errado, o que você acha errado, coisa desse tipo. Mas depois, quando pronto, quando a obra tá feita, né, você se sente bem, até relaxado, até como posso dizer, livre, no bom sentido, né? Porque ela, né, te obriga te emocionalmente, né? É uma situação bacana, mas ao mesmo tempo exige, né? Mas é genial. Eu acho que quem cria esse privilégio é de poucos.
Luiz Melodia, uma composição sua também, que o projetou como um grande criador, um grande compositor. Juventude Transviada, tem história?
Juventude Transviada, tem história? Eu lembro que fiz em Botafogo, os primeiros acordes, quando eu morava em Botafogo, quando me separei do meu primeiro casamento, né, eu queria meio que ironizar, eu estava meio que sofrendo, né, queria ironizar uma relação que nós tivemos e, ao mesmo tempo, fazer com que não fosse tão, tão dramático. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a escrever, e ela foi todo do lado errado, assim, o lado certo, né? Porque eu comecei a falar de onde eu nasci, aí começou a virar blocos. Você pode reparar que são blocos. Aí, daqui a pouco, eu botei a mulher, porque, na verdade, eu estava vivendo uma separação da mulher, era essa menina que eu tinha vivido, e, ao mesmo tempo, eu queria, né, homenagear a mulher, que a mulher não deve vacilar, a mulher tem que ser forte, porque eu vi isso muito na minha mãe e amigas dela que viveram lá na favela, toda aquela coisa feminina, né? Então começou a ter... Aí aconteceu uma letra louca, né? Que até ela, que essa letra até hoje me surpreende também. E um dia o Guilherme Araújo falou: Luiz, você não tem uma novela que vai acontecer, Juventude Transviada, você tem alguma música que possa... Inclusive, nós estamos gravando um disco, eu já ia pôr essa Juventude Transviada. Eu falei: tem, Juventude Transviada. Ele deixou na Globo e os caras acharam o máximo para a novela que estava... indo ao ar. E foi um sucesso, assim, estupendo. Eu fiquei muito surpreso, assim, com... Talvez tenha sido a música que mais me surpreendeu, assim, que eu jamais ia imaginar que fosse. Eu achava tão pessoal, né? Embora que as pessoas falem que o que eu escrevo, minhas coisas são bem pessoais, mas essa eu achava mais ainda. E me surpreendeu.
As pessoas se identificam, né?
É, se identificam, principalmente com a primeira frase, na primeira quadra da letra. E virou esse hino, principalmente entre as empregadas domésticas, as pessoas mais humildes. Impressionante, como até hoje ainda pedem, né? Na época era uma loucura. Se eu não cantasse, principalmente as mulheres. Muitas das vezes até, não, por que a mulher não deve vacilar? Achando que eu falei, não, a ideia não é essa. Pelo contrário, que você não sabe o motivo, se você não...
Eu te o homem explicar. Também não
deve. É, pois é. Mas só que a intenção, quem escreve, né, você interpreta de uma forma, é outra, conforme eu também posso interpretar outras músicas de amigos meus e ser outra coisa que ele escreveu, enfim, é assim, o poeta é assim.
Poeta, então você foi escrevendo a letra e ela veio saindo junto com a melodia, ou você fez junto. Primeiro a letra e depois a melodia?
Deu junto, foi tudo meio que junto, até porque eu não achei difícil a melodia. Então eu escrevia, lembro que parava, já escrevia outra coisa. E foi muito rápido até que eu escrevi essa canção. Foi bem rápido, assim.
Mas o interessante é que você se surpreendeu, mas como que eu escrevi isso?
É, pois é, me surpreendi. Porque foi tão veloz. E foi uma música que mais me deu grana, assim, no começo. Né? É. Financeiramente foi assim uma surpresa. E acaba sendo agradável, né? Até porque é sua, né?
Como dizia o Lupicinho Rodrigues, né? As mulheres que foram mais importantes para ele foram aquelas que o magoaram, que o fizeram sofrer, porque desse sofrimento ele fez canções. Né?
É, pois é, tem-se isso, né? E a mulher, em geral, né, sempre a gente está escrevendo algo para elas, porque elas sempre são uma fonte de inspiração e sempre será.
Beleza. Então foi assim que nasceu Juventude Transviada, composição de Luiz Melodia, que ouviremos com o próprio criador.
E o auxílio luxuoso de um pandeiro. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Cada cara representa uma mentira, nascimento, vida e morte, quem diria? Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Hoje pode transformar. E o que diria a juventude? Um dia você vai chorar. Vejo claras fantasias lavar roupa todo dia. Que agonia na quebrada da soleira que chovia. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada, uma mulher não deve vacilar. Até sonhar de madrugada, uma moça sem mancada.
Maravilha! Ouvimos Juventude Transviada, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do LP Maravilhas Contemporâneas, lançado em 1976.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Marajó, deitar os olhos sobre o mar azul.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fernanda Fernandes, cantora e compositora carioca.
Como eu venho de uma família de músicos, né? E lá em casa era músico o tempo todo, né? O rádio era permanentemente ligado. E desde bebezinha, minha mãe botou dentro do quarto um rádio. A gente dormia ao som de música, que a vida toda foi ouvindo música. Eu acho que isso fica meio lá no inconsciente da gente, né? Tem tudo a ver. Rádio realmente, quando tá em casa, quando tá no carro, para mim é o rádio o tempo todo. Não sei como é que seria o mundo se não tivesse rádio tocando música. Não sei como é que seria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia. Nascido em 7 de janeiro de 1951 no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Cara a Cara, feita em parceria com seu fiel escudeiro, Renato Piau. Você lembra?
Cara a cara, quando vejo você de calcinha preta, você me deixa louco, você me deixa de careta.
Em entrevista a mim concedida em 24 de março de 2012 em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Cara a Cara.
Cara a Cara é bem simples. Uma manhã eu acordei e não é nem erótica, né? Simplesmente minha mulher, nós tínhamos recém-chegado da Bahia, então ela estava super, já é morena, mas com o tempo que nós ficamos expostos ao sol durante o verão, nós passamos de férias em Salvador, então ela estava muito queimada e um dia ela amanheceu de calcinha preta, né? Eu achei belíssimo, eu estava sentado na sala de casa e ela acordou só de calcinha, com esses peitos maravilhosos. Ela tinha, né, lógico, um pouco mais nova na época. E eu achei belíssima aquela cena e comecei a escrever em cima. E comecei a cantar em casa. Meu filho não gostava de jeito algum. Ele tinha o maior ciúmes, o Marral. Aí eu fiz só um pedaço da letra. E deixei pra lá. Foi só um momento, assim, né, furtivo daquela situação. Aí um belo dia resolvi mandar pro Renato Piau. Não sei se eu comentei. Alguma coisa aconteceu que eu falei, tem uma letra pra você terminar, que eu tá lá. Aí mandei pra ele. Ele achou bacana, eu acho, acredito. E musicou, embora que minha mulher não quisesse que... Não quisesse que o Renato Piau, ela queria que eu terminasse. Mas aí eu falei, mas aí já foi.
E quando você encaminhou essa criação, né, pela metade para o Piau, você contou para ele essa história?
Ih, rapaz, eu não lembro exatamente. Mas deve ter contado, provavelmente. Não lembro assim, pô, alô, Renato Piau, olha, assim. Mas deve ter contado, não lembro. Ele deve ter sabido assim, da história.
Em entrevista concedida no Rio de Janeiro, em 23 de maio de 2009, Renato Piau contou a versão dele.
Nós fomos tocar e cantar em uma cidade chamada, na região dos lagos, a cidade Macaé. E o Luiz me mostrou o cara a cara. Ele cantou pra mim cara a cara quando vejo você de calcinha preta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Ok, beleza. Falei, Luiz, que música legal e tal. Aí continuamos trabalhando, viajando e tal. Fomos para Recife. Quando chegou em Recife, eu perguntei, vem cá, e aquela canção? Ah, eu tô mexendo e tal, não sei o quê, mas mandou o A do A, né? São Paulo, Nova York mesmo. Pelo telefone, ouço, vejo você de Veneta. Você me deixa louco, você me deixa de careta. Falei, pô, legal, cara. Em Porto Alegre, eu perguntei, Luiz, e aquela canção, meu irmão? Disse, ah, pô, Natinho, pode terminar pra mim, pode terminar essa canção pra mim. Falei, mesmo? Posso fazer a segunda, disse, ó, terminar a canção pra você? Ele falou, pode. Aí eu fui lá pra casa em Araruama e fiz toda a letra inteira e a melodia inteira dessa segunda parte do cara a cara. Eu fiz, peço um beijo, então não dá, diz assim o que que há, desperta pra mim perfume como aquela flor, rosa dália, turmalina, fruto novo de se ver, no escuro acordado te vejo de toda cor, cara a cara. Então o cara a cara foi composto dessa maneira. São duas, o A é inteiramente do Luiz Melodia, letra e música, e o B é inteiramente meu, letra e música. Só que tem um negócio, uma coisinha bem bacana, quando o cara é poeta mesmo, que eu escrevi, era pensando como aquela flor. Eu escrevi isso, era uma amiga da minha irmã chamada Flor do Céu, que era uma loura bonita, tinha uns cabelões, eu era menino lá em Teresina, e ficava afagando assim, os cabelos dela assim, por trás, ela era apaixonada pelo meu irmão, uns rolar pelos namorados, que ela tinha bem mais idade do que eu achava a Flor do Céu linda, aí brincava com ela, era menino, mas era muito garoto, e tinha aquele sonho inatingível, porque agora já não é mais atingido, de um dia namorar com essa moça, com a Flor do Céu e tal. Então eu escrevi dessa maneira, pensando como aquela flor, que no caso a flor era essa moça, Flor do Céu, que remete lá para Teresina Piauí. E na hora de gravar, o Melodia, que muito educado, que ele é muito, sempre muito educado, falou, Renatinho, posso mexer nos seus versos aqui? Falei, claro, poeta, o cantor é você, pode mexer. Aí ele alterou a palavra, pensando como aquela flor, para perfume como aquela flor. E o sentido da canção, no meu entender, melhorou muito. Saiu de ser uma coisa pessoal para uma coisa impessoal, perfume como aquela flor. Eu acho que até para mim melhorou a conotação no geral da canção, que está uma coisa bem pessoal, pensando como aquela flor, qual flor, que flor, orquídea, entendeu, sei lá o que, não era a Flor do Céu, que era uma louca lá do Piauí, amiga da minha irmã. Nesse caso, perfume como aquela flor, eu acho que abrange mais deu uma conotação impessoal à música. Melhorou muito os meus versos. Foi a única pincelada que o Dr. Luiz Melodia fez nos meus versos do Cara a Cara.
Então foi assim que nasceu Cara a Cara, composição de Luiz Melodia e Renato Piau, que ouviremos com Luiz Melodia. Ouvimos Cara a Cara, composição de Luiz Melodia e Renato Piau, com Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do LP Retrato do Artista Quando Coisa, lançado em 1975.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Lava roupa todo dia.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Melodia.
O rádio, né, foi assim, o meio de comunicação que nós tínhamos em casa, eu e meus irmãos. E daí em diante eu nunca mais parei de ter essa ligação com o rádio. Foi onde, né, tive uma grande influência, até porque eu via de tudo no rádio, desde a música sertaneja. Inclusive acordava para ir ao colégio, através dos programas sertanejos. Então, acho que foi de grande importância até para a minha música. Logo depois eu descobri que eu compunha. Então, acho que o rádio foi assim, de grande importância assim, na minha vida musical.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive, amigos do Balneário Pinhal FM de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, Antares AM de Teresina, Piauí, Antena 1000 de Curitiba, Paraná, Antena AFM de Altinópolis, São Paulo, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o primeiro de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Pérola Negra. Você lembra?
Tente passar pelo que estou passando.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2012 em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Pérola Negra. Mas antes disso falou sobre motivação e inspiração.
Nesse meu processo de pesquisa, na busca de conhecer os processos criativos, eu encontro colegas seus que falam que compor é uma necessidade física, exatamente isso. Quando você acaba de compor, você sente um relaxamento, né? Conseguiu sair, ah, que bom, né? Outros falam, como Billy Blanco, por exemplo, fala que inspiração era balela, que o negócio dele era motivação. Para você, a inspiração, é motivação, como é que funciona?
Eu acho que ambas, pelo menos no meu caso, é assim. Lógico que agora eu não estou com a mesma velocidade com quando jovem, mais jovem, né? Logicamente. Acho que, não sei se todos têm de ser uma acomodação. Não é acomodação de você, ah, não vou mais, porque é impossível. Porque quem cria vai criar para sempre, né? Mas eu acho que ambas são delicadas e boas, né? A motivação é legal quando você vê um público, quando você está na rua e comentam do seu trabalho ou alguma crítica, né? Isso é uma motivação, né? Isso faz com que você crie mais e esteja sempre, não na crista da onda, mas na crista da onda para você, fazendo, criando, né? Então, a motivação tem essa importância, né? E ela vem de vários lugares, né? Desde da pessoa do fã que se encontra na rua, do crítico, conforme eu comentei, ou de algum cantor, ou algum jovem cantando a música sua, isso é uma motivação. Inspiração também, porque eu lembro de compor muitas coisas. Por exemplo, meu filho, quando nasceu, foi uma grande inspiração assim, para mim, né? No crescimento dele. Né? Sempre foi uma coisa assim, que me inspirava bastante. A mulher com quem eu sou casado, Jane, é uma grande inspiração assim, na minha vida, né? Quando estou distante, sempre, a maioria das vezes, ela está no meu tema, né? Que no caso é a inspiração. Então acho que ambas, você sabendo lidar, acho que é legal.
Luiz Melodia, Pérola Negra, tem história?
Pérola Negra, essa foi uma composição que eu escrevi, outra namorada minha. Mas tinha um travesti, não é travesti, um rapaz gay, no morro, que o apelido dele era Pérola Negra. E então, quando eu escrevi a letra para essa menina, eu intitulei My Black, Meu Negro. Eu, na época, era muito amigo do Alice Salomão. Eu falei, por que você não põe Pérola Negra? E homenageia também o Adilson, o nome do menino, do rapaz era Adilson. Hoje ele não é vivo, morreu assim, violentamente. Era um rapaz lá do São Carlos e tal. E as pessoas pensam que eu compus para o lá de Gilson pro gay e tal. Falei, não, meu companheiro, inclusive brincam comigo. Não, você fez. Falei, não, qual o problema se eu fizesse? Não tinha problema nenhum. Mas sempre penso, até hoje, né, quando alguém vai me entrevistar, vem meio que sorrindo assim, pô, essa música tu fez pra quem e tal? Mas não, foi para um namorado. Na época eu estava servindo no exército e namorava uma irmã de um amigo meu. E o nome dela era Marlene. Mas como teve essa coisa ali, interferir no título, né, e eu contei a história e tal, aí ficou esse clima tal, que para mim é bobagem. E Pérola Negra é para essa menina, Marlene. Ela foi a grande inspiração, na verdade.
E o Adilson alguma vez falou para as pessoas que era... que a música era homenagem a ele também?
Eu não sei. Até porque ele morava lá e na época eu já estava nas fotos. Então a gente se encontrava muito pouco e ele não comentava assim. Tinha outra vida também, né? Outra relação. E então, não sei se ele comentou com alguém ou se chegou a. Porque também ele morreu muito jovem. Né? O mataram assim, muito jovem, assim. Foi um problema sério, assim, uma coisa muito violenta. Muito jovem, morreu muito jovem. Mas fica para ele também. Composição para os dois. Marlene e para o Adilson.
Beleza. Então foi assim que nasceu Pérola Negra, composição de Luiz Melodia, que ouviremos com o próprio criador.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo.
Maravilha! Ouvimos Pérola Negra, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do LP Pérola Negra, lançado em 1973.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ney Lisboa, cantor e compositor gaúcho.
Nossa, para mim, um compositor que veio lá dos anos 70, o rádio era tudo, né? O rádio trazia as novidades que não tinham chegado aqui em disco, nas lojas. Muito especialmente uma rádio que tinha na época em Porto Alegre, fazia esse papel de trazer as coisas mais alternativas, né? De tocar as coisas de lá também, para a gente ter um espelho, né? Daquilo que é a cultura do lugar, que era a Rádio Continental na época. Para mim foi básico, muitíssimo importante, né, a formação.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o primeiro de uma série de 2 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Luiz Melodia, nascido em 7 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro. Melodia estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Magrelinha. Você lembra?
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Magrelinha. Mas antes disso, falou sobre a relação da criação com o divino.
Outros colegas seus afirmam que muitas vezes a criação é inexplicável, é como se fosse uma coisa que vem de cima. Alguma relação com o divino? Com você acontece isso também?
Eu ia comentar isso. Acho que é divino, né? Realmente quem compõe, realmente quem faz um trabalho, posso dizer, digno, assim. Porque tem muita gente que fala que compõe, mas muitas das vezes é a maior mentira, né? Por isso eu acho que, porque eu vim assim, de um legado de compositores, de uma época assim, que eu tive um privilégio, né? De grande compositor. Eu comecei nos anos 60 e você vê que tinha, né, embora sendo mais velho que eu, Caetano Veloso, que foi também Tropicália em geral, né, João Bosco, Sérgio Sampaio, Jorge Benjor, que era, morava bem próximo de mim. Então, eu acho que eu fui um privilegiado sendo, né, ouvindo essa turma e participando desse do mesmo quintal que essa rapaziada, né, esse quintal musical. Então, eu acho que Deus me abençoou nesse sentido.
Magrelinha, outra composição de grande repercussão sua. Tem história?
Magrelinha eu compus para uma namorada. Essa foi uma namorada. E as pessoas pensam que é uma música política, né? Ela tem dois... Depois eu mesmo percebi que ela tem uma faca de dois gumes, né? Mas, na verdade, eu escrevi para uma menina, a primeira mulher branca que eu namorei, assim, que antes era namorada do Ali Salomão. O nome dela era, eu conheci como Deda, nem lembro o nome dela exatamente, Deda. Ela namorava com o Ali Salomão. Depois eles se separaram, nós ficamos namorando um tempo. E ela foi minha inspiração em geral, porque ela era muito magra, né? E tinha um ar sofredor, né? Então ela foi uma inspiração total. Falava que o sol vai renovar tudo que você, né? Embora que ela não tinha só a aparência de um sofrimento, mas na visão do poeta, né? Você faz a coisa mais dramática possível, né? E sempre pensaram que fosse algo político, politizado e tal, mas não. Não tem nada a ver. Inclusive, eu acredito até que o Caetano tenha gravado com esse sentido. E muitas pessoas pensam que eu gravei, que eu escrevi, né, na era da ditadura, não sei o que e tal. Alguns eu até falo, foi. Porque também cabe, então, cabe, tão, né? Então fica assim, faca de dois gumes.
Luiz Melodia, você chegou a ser interrogado, a ser procurado pela censura em função dessa sua atividade de compositor, mesmo não querendo fazer uma música política, por exemplo?
Essa, por exemplo, não. Essa não teve, curiosamente, não teve nenhum empecilho, mas tive algumas. Como Feras que Virão, uma delas. Presente Cotidiano, que eu compus para Gal Costa. Pra Quietar, uma das que também. Farrapo Humano, que a censura bloqueou. Por que até hoje, não me pergunte. Né? Mas foram músicas que foram, depois com jeito, o Guilherme Araújo, na época, era empresário meu, deu o seu jeito, junto com a gravadora, né? Assim, dava jeitinhos. Mas foram essas músicas, agora Magrelinha não. mas tive problemas com censura.
Então foi assim que nasceu Magrelinha, composição de Luiz Melodia, que ouviremos com o próprio criador.
O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta e do arco-íris cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado cor de rosa, o sonho seu vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já nem sei. Ela está comigo, sonho só, não sei. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. O sol não adivinha, baby, é magrelinha. No coração do Brasil, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil, no coração, no coração, no coração do Brasil.
Maravilha! Ouvimos Magrelinha, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta música faz parte do repertório do LP Pérola Negra, lançado em 1973.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nelsinho Serra, cavaquinista e compositor brasiliense.
Através do rádio, eu tive a oportunidade de conhecer um repertório muito mais extenso do que eu faço apenas nas minhas pesquisas, né? Então, em alguns momentos de estudos, eu gosto de colocar o rádio também para tocar e eu tenho que tentar acompanhar todas essas músicas de primeira. Então, isso é muito legal, que sempre uma surpresa. E a valorização da cultura, né? Que é um trabalho até de formiguinha, mas de manter a boa música, a música tradicional, com foco em educar as pessoas. É muito bom, a rádio pra mim é tudo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor carioca Luiz Melodia. E a música da vez é Fadas, composição só dele, regravada também por Elza Soares. Você lembra?
Devo de fadas, inseto voa, cego sem direção, eu bem te vi, nada.
Em entrevista me concedida em 24 de março de 2012, em Brasília, Luiz Melodia me contou a interessante história de Fadas. Mas antes disso, Renato Piau contou uma curiosidade sobre a música. Renato Piau, eu pensava que Fadas era uma parceria sua com Luiz Melodia. É tudo a ver, mas eu estou enganado, não estou?
Muita gente não pensa que é minha pelo seguinte, porque a música, ela foi...
Ela tem a tua cara, né?
Não, mas eu vou lhe dizer por quê, que muita gente pensa, às vezes vem até na cara. Nós gravamos ontem, é assim, a Fadas, o Melodia gravou naquele disco Claro. Foi a última faixa do disco e etc, etc. E a música passou despercebida. O que tocou desse disco foi Quem Vai Embora Sou Eu. Meu coração se fechou, mulher. Essa que foi a música que foi trabalhada nesse disco e tal. Quando eu fiz meu disco, eu resolvi, como eu disse, resolvi gravar o Fadas. Mas eu gravei da forma instrumental, os dois violão tão como era, um arranjo totalmente diferente até do como melodia toca e tocava. O arranjo do Caro, que é a gravação original do Fadas, é totalmente diferente. Não tem. Que isso, eu acho que, a introdução é uma que dá continuidade à música. Entendeu? Sem essa introdução, a Fadas não é o Fadas. Entendeu? Essa introdução é que é a música. Aí eu gravei desse jeito, com a introduçãozinha, com a melodia me ensinou e tudo. E não tinha nem ideia de chamar o Luiz para gravar comigo. O produtor que gravou comigo o meu primeiro disco, Guitarra Brasileira Volume 1, o Cláudio Charré, foi que teve a ideia de chamar o Melodia para cantar comigo essa música. Falei, pô, se você chamar o Melodia, teu disco vai crescer mais, vai valorizar, pô, ele é teu amigo, chama ele para cantar contigo. Aí eu chamei meu querido e prezado amigo Melodia para cantar comigo o Fadas, ele cantou. E aí começou a tocar no rádio, nessa época, em 90, ainda não tinha esse negócio, não era tão acentuado esse negócio de jabaco, nem hoje. Hoje em dia você, as programações das rádios, não sei todas, mas algumas decaíram muito. Você vê que são coisas assim que você não tem mais, eu ultimamente não tenho mais prazer de ouvir rádio, eu escuto uma ou outra porque não é aquela coisa, é uma programação inteiramente esquisita. Você vê que tem músicas que tocam todo dia, durante um mês, 5 vezes por dia. De repente, um mês ela não toca mais. Acabou aquele mês, ela não toca mais. Por quê? Porque não pagaram pra ela não tocar?
Acabou o contrato.
É, fica um negócio assim, totalmente esquisito, entendeu? Então, nessa época, o Fadas começou a tocar muito. Era uma gravação do meu disco, voltando aqui ao assunto que é o que interessa. E com a voz do Melodia, virou... Nego não sabia direito se o disco era meu ou do Melodia. Entendeu? Virou essa dualidade aí. Então, muita gente pensa que a Fadas é minha, mas não, a Fadas é só do Luiz, eu que gravei no meu disco, e a música voltou com um sucesso assim incrível. Até a como é o nome dela? A Elza Soares gravou o ritmo de tango. O próprio Luiz resolveu gravar com a introduçãozinha, que eu acho que é o complemento da música. Nós gravamos naquele disco acústico. Foi um disco dele que vendeu mais de 100 mil cópias. Mesmo arranjo que eu fiz no meu disco, e eu fazendo a segundinha com ele lá, a segunda voz na toque de sonhar sozinho, e etc. Agora mesmo gravamos no Luiz Melodia, Estação Melodia, e no DVD do MTV, essa música com a introduçãozinha, com a e assim por diante. Mas a letra da música, muita gente não entende, devo de ir fadas, inseto voa e cego sem direção. Não é a cego, entendeu? É inseto, não sei, porque eu não sei que se acho que é como é. Morcego não é inseto. Então, inseto voa e cego. Nego pensa, já vai para alguma coisa achando que é o morcego, que é o inseto que voa cego. Muita gente troca. E, entendeu, muda, o certo é isso. E cego sem direção, eu bem te vi, nada, a fada borboleta ou o fada canção. Pelo menos no meu disco, não tem erro de nada, porque quem cantou foi o próprio autor. Eu só ajudei a música crescer, então está no patamar que ela está hoje, muito bem merecida, exatamente.
Luiz Melodia, um sucesso também seu, que é um choro, Fadas, tem história?
Fadas, rapaz, quando eu cheguei em Salvador, junto com um sonho, isso aí foi um sonho, né? Eu tive um sonho meio parecido com um conto, Fadas. Eu estava morando em Salvador na época, então eu tinha namorado 3 meninas, não ao mesmo tempo, logicamente, né? Fui casado com uma, né? Não lembro o nome dela agora, rapaz. Sei que depois a segunda era Lúcia e a última foi Jane. Então, quando eu tive esse sonho, essas 3 meninas foram muito importantes, muito bacanas, assim, no tempo que eu estava lá em Salvador. E junto com esse sonho, eu resolvi, né, homenageá-las, né? E as fadas são essas 3 garotas, né? Junto com esse sonho que eu tive, eu falei, não, só pode caber essas 3 mulheres que fez parte da minha vida o tempo que eu fiquei na Bahia. Eu fiquei um tempo na Bahia durante quase uns 2 anos. Né? E esses dois anos teve essa relação com essas 3 mulheres. Né? Sendo que a Jane eu me casei. Casei. Estamos juntos até hoje, são 37 anos. Mas é uma homenagem a essas 3 meninas.
Esse choro tem uma trajetória, né, dele. Né? Você gravou a primeira vez, ele não teve uma projeção, né? É. Depois, com aquela introdução do nosso amigo Piau, que ela deslanchou, né? É.
Não, exatamente. Na verdade, ela deslanchou com um arranjo, que eu não sei quem foi o arranjador, numa gravação de Elza Soares. Né? Inclusive, ela transformou a música num chorinho, ela transformou. Inclusive, ela falou que deu essa ideia a Elza e fazê-la como tango. Aí foi quando teve uma projeção na rádio, tocou muito na rádio. Logo depois, teve esse arranjo diferente que o Renato Piau e o Pelinho Santana fizeram, que veio tocar até nas minhas turnês e tal. Mas em destaque em rádio mesmo foi quando a Elza gravou. Então as pessoas ficaram sabendo, assim, mais ampla, sabe? Foi talvez uma audição mais ampla, assim, o Brasil todo viu conhecer Fadas.
Então foi assim que nasceu Fadas, composição de Luiz Melodia, que ouviremos com o próprio criador.
Devo dizer, fadas, um cego voa, cego sem direção. Eu bem te vi, nada, ou fada borboleta, ou fada canção. As ilusões, fartas, a fada com varinha, virei com um bom rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo dizer, fadas, inseto voa, cego sem direção. Eu bem te vi, nada, ou fada borboleta, ou fada canção. As ilusões fartas, a fada com vaquinha, virei com um bom rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção, de flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Devo de fadas, inseto voo e cego sem direção. Eu bem te vi, nada, fada borboleta, fada canção. As ilusões fartas, a fada com vaquinha, virei com um bom rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Devo de fadas, inseto voo e cego sem direção. Eu bem te vi, nada, ou fada borboleta, fada canção. As ilusões fartas, a fada com varinha, virei com um bom rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção, de flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo.
Obrigado.
Maravilha! Ouvimos Fadas, composição e interpretação de Luiz Melodia. Esta faixa faz parte do CD Luiz Melodia Acústico ao Vivo, lançado em 1999.
Luiz Melodia, eu gostaria que você deixasse uma saudação especial para os ouvintes do programa Então Foi Assim, por todo o Brasil.
Gente, então foi assim, né? Então foi assim essa entrevista. Espero que vocês curtam e é bacana que, né, esse livro esteja acontecendo, para vocês ficarem sabendo um pouco mais da nossa interação com nossas canções, com o que a gente escreve, com nossas melodias, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, né, que, com essa divina graça que Deus nos concebeu de criar, né, e participem com a gente aí. E um abraço aí. Então foi assim.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim? Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.